Iago Menezes, engenheiro civil, especialista em fundações e estruturas, pesquisador, palestrante, empresário da Menezes Engenharia. Vamos falar sobre patologias da construção civil. Ele atua também no segmento de obras de estrutura e infraestrutura, projeto, recuperação e reforço estrutural. Entrevista. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui.
Bom dia, Neide, muito obrigado pelo convite, por estar aqui novamente, que bom que você gostou e convidou a gente para estar aqui, né? De novo, né?
É, e aí eu descobri, eu te confesso que eu não sabia que dentro da área da construção civil se utilizava esse termo patologia, né?
Isso, exatamente, né? As pessoas não sabem, mas construções também ficam doentes, né? Elas adoecem, elas apresentam problemas e tem solução.
Tem solução? Problema.
Tem solução.
E o que não tem solução?
Demolição. É outra área da engenharia civil.
É outra solução. Iago, quais são os cuidados para edificar uma construção?
Primeiro, projeto, tá? As pessoas precisam aderir à cultura, tá? Que não é nova, as grandes construtoras sempre fizeram isso, tá? Elas investem muito em projetos, em engenheiros, justamente para evitar estes custos de manutenção e reparação estrutural. Então, um bom projeto, ele é predecessor de uma boa obra.
E quem não tem dinheiro para pagar projeto?
Não vai ter dinheiro para fazer a obra.
Às vezes tem.
Porque o projeto...
Vai construindo aos poucos.
É, o projeto, mas o projeto gira em torno aí de 1 a 3% do custo da obra. Tá? Então, não é algo que impacta no orçamento da obra, nem altera, nem viabiliza, né? Na verdade, até viabiliza e é muito importante para economizar custo.
Era isso que eu ia te perguntar. O que economizar dá para pagar o engenheiro, né?
10 vezes mais.
Sério?
Sério. Eu já tive, por exemplo, uma clínica, com a obra minha de uma clínica aqui em Guanambi, que havia uns 50 pilares em uma obra de 200 metros quadrados, eu enxuguei para 21. Foram R$39 mil de economia. Isso é 10 vezes mais do que
você
o
ganhou.
Meu projeto. Só economia. Tem a obra de um grande amigo de infância, agora estou construindo na casa no condomínio Parque Boulevard. Só por mudar o sistema estrutural, ele já havia um projeto estrutural, ele pediu para eu corrigir, ele estava achando muito caro e a gente tirou R$96 mil de custo da obra.
Que bacana.
R$96 mil de custo da obra, isso é 20 vezes o que eu cobrei para fazer o projeto.
Passei a minha vida ouvindo, né? Mas aquele pedreiro é bom, ele construiu quase todas as casas aqui do meu bairro. E aí? Eu confio nele, então?
Não desconfio que ele seja bom, realmente. Se ele está construindo todas as casas do bairro, ele é bom. Mas ele tem as limitações dele. Né? O pedreiro, como é que o pedreiro trabalha? Ele aprende por processo empírico, então é sempre no copia e cola, no Ctrl-C, Ctrl-V. Não por culpa dele, coitado, é a maneira que ele tem de desenvolver na profissão dele, né? Com experiência de obra. Um engenheiro, ele vai além, né? Ele tem N soluções para o mesmo problema, a gente estuda a fundo justamente essa parte. O problema é que há muitos pedreiros, né, que eles só estão preocupados com receber a obra e eles não têm às vezes conhecimento técnico. E uma coisa importante que as pessoas precisam saber: pedreiro não dá garantia de obra, tá? Tem pedreiro que bate no peito e fala: ah, eu garanto. Não, ele não garante, ele não tem como garantir. Se der problema, você não tem como provar. Se você processar, você vai perder, porque o juiz vai reclamar com você que construiu sem um aval de um profissional técnico, arquiteto ou engenheiro. Então, não, pedreiro não garante obra.
É, mas quem tem a prática no dia a dia sabe de muita coisa.
Sabe de muita coisa, inclusive aprendo muito com eles.
Sim,
aprendo muito com o meu mestre de obras, meus pedreiros, as partes de técnica de execução e principalmente na parte de coordenação de pessoal, porque a faculdade nos treina para ser engenheiros. A faculdade não nos treina para ser gestor, para ser administrador, né? Para ser coordenador de equipes. Isso nem só a prática nos ensina. E eles sabem isso com maestria, estão aí no mercado há anos e anos.
Então, os cuidados para uma edificação, primeiramente, tem que ser com projeto.
Projeto.
Começar com projeto.
Segundo, escolha de bons materiais. Escolha de bons materiais. Isso é unânime entre todos os amigos aqui, engenheiros da cidade, de que realmente, assim, culturalmente, Guanambi faz nas obras um concreto de péssima qualidade, tá? Aí a Geomix, que entrega um concreto excelente, né? E não falta obra para ela, justamente porque o pessoal viu a diferença de um concreto usinado para um concreto feito em obra. O concreto não é bolo, não é receita de bolo, não é tudo igual. Se você muda a jazida da areia, tal areia vem de tal lugar, tal areia vem de outro lugar, já muda o traço do concreto. O tipo de cimento demanda um outro traço de concreto. Quanto mais água no concreto, menos resistência. E é muito comum eu chegar na obra e o concreto parecer uma sopa, né? E concretos que têm menos da metade da resistência, isso atestado em laboratório, retirei corpo de prova, fiz
então,
teste.
Então, quanto mais água, menos resistência?
Menos resistência, porque aquela água vai evaporar.
Eu passei ouvindo que quanto mais água ficava melhor. Arles também, ó.
Pelo contrário, quanto mais água, menos resistência, porque aquela água vai evaporar, certo? E o espaço que ela ocupava fica vazio. Então, você tem um concreto agora extremamente poroso. Né? É como, aproveitando o termo da patologia, é como se o concreto estivesse com osteoporose.
Entendi.
Entende? E ele está muito mais fraco, muito menos resistente, e isso pode provocar problemas sérios, porque são problemas estruturais.
Entendi. Bacana. Mais alguma sugestão em relação a projeto, depois concreto?
Esse é polêmico. A escolha do profissional que vai fazer o seu projeto. Porque nos dois últimos anos eu já corrigi 11 projetos estruturais.
Você está falando aqui de Guanambi ou na região?
Na região toda.
Entendi.
Então, assim, projetos que chegaram até mim, pelos mestres de obras, pelos pedreiros, são meus amigos, estou em contato com todos eles, e que eles acharam estranho o projeto, pediram para eu corrigir, aí eu entrei em contato com o proprietário. Claro, a boa ética profissional. Primeiro eu entro em contato com o profissional, explico, peço permissão para fazer um novo projeto, se o cliente optar. Aval permitido, a gente vem e corrige o projeto estrutural. Sou amigo de todos eles, todos esses engenheiros aí acabaram se tornando amigos meus, né? Sempre me ligam, a gente troca experiência. Nunca há uma competição de inimizade entre nós. Mas a escolha do profissional para fazer o projeto é substancial. Isso foi até motivo de um debate entre uns amigos num grupo de engenharia, que eu falei que às vezes é melhor não pagar o projeto do que pagar um mau projeto. Porque ele é mais perigoso ainda.
Com certeza.
Um projeto feito de maneira errada ou por alguém que não tem capacidade disso.
Uhum.
Eu sempre achei muito incrível quando eu era pequeno, eu ia no consultório médico, até hoje. E atrás do médico sempre tem uma prateleira, uma estante de livros, muitos livros. E você percebe que ele realmente sabe do que está falando, porque ele adquiriu muito conhecimento, ele leu aquilo tudo, né? Ele tem conhecimento sobre o que ele está falando. E é muito comum você chegar hoje no escritório de engenharia e tem um engenheiro, uma mesa, com um computador e um monte de programa pirateado que ele usa para fazer cálculo estrutural. Isso não é engenharia, Neide, tá? Eu brinco, eu chamo de engenheiro de YouTube. Tá, tem muito. Guanambi é muito bem servido de arquitetos. Eu acho que tem uma galera jovem, uma galera nova que é genial. Eu recebi projetos deles que fiquei encantado. Mas tem muito engenheiro que está entrando no mercado falando de projeto sem saber fazer projeto. Isso é perigoso. Isso é perigoso de verdade.
Entendi. Quais são os problemas mais comuns encontrados na construção?
Água. Sempre. Impermeabilização mal feita. As pessoas. Isso aí fica. É interessante, pessoal de casa. Olha, tem centenas de impermeabilizantes no mercado. Impermeabilizante é igual remédio. Ele tem uma função e trata uma doença específica. Não adianta usar dipirona para infarto, nem laxante para dor de cabeça. Não funciona. Cada remédio tem sua doença para tratar. Impermeabilizante é a mesma coisa. Lembra que eu te disse que o pedreiro ele trabalha no copia e cola?
Sim.
Então é muito comum que ciclicamente, de tempos em tempos, tenha um impermeabilizante da moda. Há pouco tempo atrás era a manta asfáltica. Não sei se você lembra.
Sim, demais.
Ela tem um uso específico dela, mas para 99% das outras causas ela não serve. Principalmente, fica aqui o alerta aproveitando sua audiência, se você impermeabilizou o reservatório de água da sua casa com manta asfáltica, retire agora, ele é cancerígeno. Você não pode consumir nem para banho, nem para cozimento, nem para beber água de reservatório com impermeabilizante asfáltico. Tá? É uma substância tóxica, cancerígena, provoca náusea, mal-estar, problema no trato intestinal, fígado, rins. Tá?
Mas você já pegou construções aqui?
Vários, já consertei várias.
Com impermeabilizante?
Com impermeabilizante asfáltico. Com impermeabilizante asfáltico. Retirei e apliquei o impermeabilizante correto. E aí tem que ver a causa do vazamento. É estrutural, porque se essa estrutura estiver comprometida, ou seja, o reservatório, quando ele enche, ele expande, retrai, abre a fissura, não adianta você sair colocando qualquer impermeabilizante. Tem impermeabilizante específico para isso. Outros impermeabilizantes específicos só para problema de material. Ah, o reboco está poroso e tá, o reservatório está vazando por aí. Aí é um outro impermeabilizante. Eu já vi gente gastar centenas de reais em impermeabilizantes errados. E na maioria das vezes, quando eu conserto problemas de infiltração, eu não vou para consertar o problema em si, eu vou para consertar o conserto que fizeram antes. Entendeu? O cliente geralmente gastou muito dinheiro com o impermeabilizante, ele cansou e falou: ah, vou chamar quem entende. Na maioria das vezes é assim. Então, chama logo quem entende antes.
Para evitar também.
Para evitar esse gasto. Você está tendo um gasto de manutenção, agora você vai ter um gasto de correção da manutenção errada. É muito comum. Concreto armado e água não são amigos. São hoje os maiores problemas. Então, infiltração em parede é o mais comum.
Ah, é demais.
Né? As pessoas... Quando a obra tem mais de 10 anos, eu entendo. É, não era comum o mercado oferecer impermeabilizantes para baldrames e paredes. Uhum. Tá? Mas há soluções. O que eu não entendo são obras novas com problemas de desplacamento de reboco em pé de parede. Obras com um ano e meio de prontas, de construídas. Tá, isso é falta de impermeabilização. Hoje você precisa impermeabilizar. Não há locais em Guanambi onde há mais sal na terra ou menos sal, né?
Que, era como isso que o pessoal eu ia perguntar, fala. Areia com
Guanambi
sal.
Guanambi inteira é assim.
De onde vem o sal nas paredes? Há solução? Alguém já perguntou aqui.
Há soluções, há várias soluções. E
sério?
Cada caso demanda uma solução específica. Se está no começo, é muito simples. A gente faz a remoção, impermeabilização e vem com a nova pintura. Uhum. É preciso analisar se essa salitrificação comprometeu a alvenaria. Se comprometeu a alvenaria, temos que ver se a alvenaria ainda há resistência ou se ela precisa ser substituída.
Ou seja, chumbou também a alvenaria.
Exatamente. Se o reboco está desplacando, não adianta pintar por cima de um reboco que está desplacando. Uhum. Tá? Se você pintar por cima de um reboco que está desplacando, você vai perder a pintura de novo junto com o reboco.
E se colocar um revestimento que diz que não aparece, não passa?
Não mostra, mas continua sua parede apodrecendo por dentro. E vai chegar um momento em que vai começar a aparecer rachaduras na parede, porque o bloco de baixo não sustenta o peso da parede acima dele.
Interessante.
Muito comum. Interessante. E as pessoas confundem até com problema estrutural. Ah, minha casa está caindo. Não, é só seu bloco que apodreceu.
Ah, mas vai cair. Vai cair. Mais algum problema de estrutural aqui nas construções?
Olha, estrutural tem muito. Uhum. Só no Parque Boulevard eu corrigi 6. E é incrível, sei lá, né? Porque é onde estão hoje as casas de mais alto padrão, são nos condomínios. Teve um caso de um cliente em que eu precisei escorar a viga da garagem dele às pressas porque ia desmoronar. Sabe, quando retiramos as escoras, pedaços da viga caíam no chão. E aí eu pedi o mestre de obras para escorar urgentemente, porque ela iria cair. Tá, quando a gente tirou a escola, ela deformou 6 centímetros. Eu puxei a linha, medi, ela deformou 6 centímetros para baixo. Foi a famosa barriga, né? A viga fez Sim. barriga. E quando eu demoli a viga para fazer a outra peça, para uma peça com a dimensão certa, com a barra de aço correta, o construtor usou uma malha pop de muro, que é aquela armação que já vem pronta para fazer estaca de muro. Tá? Aquilo não serve para peça estrutural. E tem muita gente fazendo pilar com aquilo. Muita gente. Dentro do Boulevard eu vi gente fazendo pilar com treliça de laje. Dentro do Parque Boulevard. A ponto dos administradores do condomínio acharem esquisito, assim, absurdo, e comunicarem ao dono. Mas o pedreiro deu garantia.
Ah, porque não tinha projeto.
Não tinha projeto.
Entendi.
Era uma casa de seus 400, 500 mil reais. Meu Deus. Vai economizar 3, 4 com projeto? Não faz sentido.
De forma alguma.
Mas é muito comum, problemas estruturais em Guanabara. Você tem obras grandes, famosas, não vou citar nome para não constranger ninguém, mas você tem prédios grandes que tiveram problemas estruturais, precisaram ser recuperados antes de serem habitados, né? Eu trabalho hoje com estruturas metálicas, né? E tem uma obra minha na Beneval Boa Sorte, o pessoal puder passar lá, e logo em frente ao AB, nós temos 10 metros de vão sem nenhum pilar no meio, de vigas metálicas. Há obras assim em Guanambi que tiveram problemas com a ligação, principalmente com a parte da ligação. Para você ter ideia, o problema não é a viga em si, é a ancoragem dela no concreto. Então, nos meus chumbadores, eu uso, por exemplo, parafusos M80, que são os parafusos que prendem os geradores da torre eólica. você ter ideia do nível da resistência do aço de um chumbador desse. Tem gente fazendo com vergalhão. E lá vou eu, orientar o dono, corrigir. Aí o portador das más notícias, né? Avisar que precisa.
Você é o mensageiro das más notícias.
É, o mensageiro das más notícias. Foi como eu brinco.
Engenheiro estrutural é.
É, foi como eu brinco. Mexer com recuperação estrutural é o problema, porque eu cobro caro, porque é caro, ganho pouco, porque não dá para tirar muito lucro, não inviabiliza a obra, e não posso pôr minha placa. Porque ninguém quer saber, e ninguém quer que o povo saiba que a obra deu problema, né?
Mas salva vidas e salva comércios.
Exatamente, salva vidas. Isso é o principal ponto da questão. Teve uma casa no Boulevard em que o banheiro da cliente, o construtor, fez em balanço. Balanço, para quem não sabe, é quando a viga saca para fora do pilar, certo? E ela não tem nenhum outro pilar apoiando na outra ponta, fica em balanço, é muito bonito, as pessoas gostam, os arquitetos adoram projetar estruturas em balanço, só que o aço dessa viga é invertido. Então, o aço que sustenta ela é na parte de cima da viga, não na parte de baixo. E o construtor não sabia disso e inverteu, colocou na parte de baixo. Não deu outra, a rachadura do banheiro dela, colocava minha mão inteira dentro da rachadura. Era uma obra ali que viria a ser ao colapso em coisa de 48 horas. A gente precisou escorar, né, uma casa de seus 700 mil reais, aconteceu um problema desse.
Nossa Senhora.
E aí é como eu disse, eu não posso pôr minha placa na obra, por quê? Porque se ela resolve vender a casa, é a casa que deu problema. Entendeu? Então isso denigra o imóvel. Então, geralmente eles consertam e a gente faz com todo sigilo, todo segredo, né? Pro cliente não ter dessa desvalorização do imóvel dele e dar, claro, com a devida ART, a anotação de responsabilidade técnica, o cliente está com a garantia de que aquela recuperação tem pelo menos 50 anos, né, de garantia.
Sem contar a insegurança que fica o morador, né?
Muito.
De rachar outro lugar e cair e matar a família.
O efeito psicológico da patologia é pior do que a patologia em si. Então, é muito comum, por exemplo, eu vejo eles economizarem aço na baldrame, né? E aí a baldrame é aquela viga que tá no chão, tá? Que sustenta a sua parede. E ela não dá conta, ela cede e aí as paredes começam a rachar. Mas porque ela deformou, não há nenhum, não vai cair sua laje, não vai cair sua estrutura, seu pilar, não vai romper, mas isso gera um efeito psicológico tão grande no cliente que ele não entra no cômodo.
É claro, eu faria
porque ele
mesmo.
Não sabe o que vai acontecer, ele não entra no
Sim,
cômodo.
Né?
Muito problema com reforma mal feita, gente retirando paredes, por exemplo, você me levou até sua residência para mostrar a parede, né, da sua reforma, se poderia ou não remover, muita gente remove sem nenhum pudor
consultar.
E depois dá problema.
Cai a casa.
Cai a casa.
Construções têm prazo de validade?
Tem. Toda construção tem prazo de validade, desde que a devida manutenção até determinado tempo e, a partir disso, restauração, né? São a coisa das construções antigas, Pelourinho, por exemplo, né? Ela demanda uma restauração constante por devido à idade. Mas construções têm prazo. A maioria das pessoas não sabem, e aí fico alerta, tem construtor colocando o cliente para assinar a garantia de um ano. Isso não existe, tá? Juridicamente isso não vale. Toda construção tem no mínimo 5 anos de garantia contra patologias de materiais. E contra patologias estruturais, por defeitos estruturais, 50 anos. No mínimo.
Tem que ter, né?
Tem que ter. Não dá pra dizer que minha casa tem 20 anos, agora a viga não aguenta mais, tá caindo. O pilar tá velho. Não existe isso. É no mínimo 50 anos, tá? Agora, é importante o proprietário saber que construção é igual carro. Demanda manutenção. Então não dá pra você construir, largar lá e esperar que daqui 50 anos ela esteja da mesma maneira. Você nunca trocou nem a tinta, né? Da parede. Aí complica. Então, construção precisa de impermeabilização, né? O oxigênio e água é inimigo do aço, ele diminui a espessura do aço. Fundações são os maiores problemas hoje em Guanambi, dos problemas que eu conserto são de fundações. Tá, isso é um problema muito caro de resolver.
Fundações, você fala a base da casa,
a
né?
A base da casa, o pessoal chama de alicerce.
Alicerce da casa.
A base, né? São hoje, em Vitória da Conquista, eu fiz a recuperação estrutural de um prédio de 5 andares. Que 3 engenheiros passaram antes de mim e condenaram a obra. Tá? Precisa ser demolido, etc. Não precisava, tá? Eu entendo o parecer deles, respeito o parecer técnico deles, porque realmente o custo, como a obra ainda estava na fase estrutural, o custo de botar no chão e fazer direito compensaria o custo de recuperar. A recuperação é caro. Eu nunca peguei uma recuperação estrutural em que o custo dela fosse de 6 a 12 vezes o custo de fazer corretamente. Sempre é nessa faixa, de 6 a 12 vezes o custo de fazer corretamente. Então, você gasta R$1.000 para fazer um pilar da maneira correta, você gasta 12 mil para consertar depois.
Brincadeira,
entendeu?
Entendi.
É caro, e a gente não cobra caro porque está aproveitando o cliente, a gente cobra caro porque as técnicas de execução, de reforço e recuperação são caras, são materiais nobres, são materiais para serem usados, né, em casos raros, então não são materiais baratos. Né, geralmente resina epóxi, a gente usa fibra de carbono, né, a gente já fez reforço de pilar com fibra de carbono, fibra de carbono é um absurdo de caro.
E aí o dono da obra, de fato, realmente, agora ele escuta e faz, né?
Ah, escuta e faz, tanto que agora ele tá fazendo o segundo prédio e já fiz o projeto para ele. Fez SPT, fez projeto estrutural, né, o problema dele lá, a fundação, pra você ter ideia, o solo dele era podre, era mole, e só para recuperar o solo, como a edificação já estava pronta, eu não podia reforçar a fundação, eu precisei reforçar o solo.
Nossa!
R$92.000 na edificação 10 por 30, assim, só para recuperar o solo. R$92.000. Nesse caso, a gente fez injeção de calda de cimento. A gente injeta a calda de cimento no solo e depois que o cimento cura, o solo vira um bloco de concreto maciço, super resistente, estanca todo recalque, tá? Pra quem de recalque é gíria, não. Na engenharia, recalque é o rebaixamento das fundações, tá? Recalque, eu não tô ofendendo ninguém.
Recalcado.
É, a obra tava recalcada.
A obra tava recalcada. Iago, eu gostaria de conversar mais contigo, mas nós temos ainda um bate-papo com as enfermeiras que nos aguarda ali.
Tranquilo.
Tá? Agradeço imensamente, e se você tiver mais alguma pontuação para fazer em relação à estrutura da obra, às patologias, né? Você fique à vontade.
Bom, é ressaltar o que eu já falei, né? Invistam em bons projetos, em bons profissionais. Lembrem-se que acabamento é substituível, estrutura já é outra coisa. Então, assim, foquem na parte estrutural. Quando vocês forem construir, chamem um engenheiro para acompanhar vocês na obra, para ver se o construtor está seguindo o projeto, está seguindo as boas práticas de execução, né? E precisar da gente, tamo aí.
Que fica muito mais barato.
Muito mais barato.
Rede social.
A Menezes Engenharia, né? Minha empresa tem Iagor.Menezes, tá?
Iagor com Y,
com
viu,
Y,
gente?
Gente, por favor, tá? Y. E ou então meu Instagram pessoal também, eu tô sempre Iagor.RM, Iagor, Iagor.RM, também eu tô sempre postando as coisas da o dia a dia de obra, os problemas, as vivências, quando o proprietário permite, a gente posta lá os erros, os vícios de construção. Tá, e precisar da gente, estamos aí.
Ok, muito obrigada. Espero você mais vezes aqui para deixar o pessoal bem alerta em relação à construção. Queremos que todo mundo tenha uma ótima moradia, tá? Obrigada. E foi o Iago Menezes, engenheiro civil, especialista em fundações e estruturas, pesquisador, palestrante, empresário da Menezes Engenharia. Aguarda pra gente fazer a foto.